Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro assinalou o Dia Nacional do Mar com mais uma conversa do ciclo Cafés da Ciência, no passado dia 18 de novembro. Há mar e mar, o que se perde pode nunca mais voltar. Este o mote para uma conversa com o biólogo Ricardo Calado, investigador e professor do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. O biólogo Ricardo Calado desenvolve atividade laboral no ECOMAR, CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. São momentos da conferência que partilhamos neste programa Porto de Encontro.
Nós temos, de facto, uma riqueza imensa, uma imensidão de território. Está é debaixo de água e, sobretudo, águas profundas. E o que nós temos é que, de uma vez por todas, realizar o capital que todos nós reconhecemos que existe e o potencial que existe no nosso território. Comemoramos no dia 16 de novembro o Dia Nacional do Mar, todos nós sentimos muito orgulho, sentimos Portugal como uma nação de mar, não é? E achamos que, de facto, fomos muito fortes no mar e que, se calhar, ainda somos fortes no mar. Não temos ainda bem essa certeza. Obviamente, andámos à descoberta de novos mundos, dividimos o mundo ao meio com os nossos irmãos, mas que, hoje em dia, parece que perdemos esse fulgor relativamente ao mar. E não terá sido o Jorge Jesus que diz esta frase, mas poderia ter sido nós seremos muito fortes no mar, ou pelo menos haveramos de ser. No entanto, convém nós fazermos esta pergunta. Mas porquê o dia 16 de novembro? O que é que se passou de tão especial nesse dia, não é? Então, um pequeno inquérito vox pop para tentarmos perceber. Há quem ache que foi no dia em que nasceu o infante Dom Henrique, não é? Também há outras pessoas que acham que não, foi uma outra figura, também muito proeminente ligada ao mar, o tio Rei Dom Carlos, não é? Ainda por cima adorava a minha terra, sou originário de Cascais, e portanto, de facto, foi uma pessoa que nasceu à frente do seu tempo, mas não foi neste dia que nasceu ou que morreu o Rei Dom Carlos. E também não tem nada a ver com os descobrimentos, não é? E portanto, quase que ficamos sem opções. Então, mas porquê o dia 16 de novembro para ser o Dia Nacional do Mar? E efetivamente é um dia muito importante, não apenas para Portugal, mas para todo o mundo. Porque é efetivamente no dia 16 de novembro que é aprovado o texto de um dos documentos mais importantes que existe a nível mundial nestas temáticas, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Foi algo que demorou muito, muito tempo a ser preparado, a ser debatido, a ser cozinhado, digamos assim. Algo que se iniciou durante a década de 70 e que se prolongou até a década de 80 e só em 1994, quando o 60º país ratificou este documento, é que efetivamente ele entrou em vigor. Portanto, estas questões ligadas ao direito do mar ainda hoje são muito sensíveis. Há muitos países, e vem logo um à cabeça, como por exemplo os Estados Unidos, que nunca ratificaram esta convenção. E, portanto, é uma convenção que, de facto, veio estabelecer, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, o que é que são os direitos e os deveres dos países relativamente à soberania que podem reclamar no que diz respeito ao mar. Portugal ratificou a Convenção em 97, ela só entrou em efeito depois no ano seguinte, mas de facto foi este dia que foi escolhido, o dia 16 de novembro, para celebrar aquele que é o Dia Nacional do Mar. E há uma frase que eu gosto muito, não sei se sabem quem é que disse esta frase, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Foi um senhor que é o Ben Parker, que é o tio do Homem-Aranha, o tio do Peter Parker. É uma figura que realmente não me é reconhecido muito mérito, mas esta frase é realmente muito importante, porque nós temos uma área, de facto, gigantesca. Estamos a reclamar soberania com a extensão da plataforma continental, da jurisdição sobre o fundo marítimo. O processo ainda decorre nas Nações Unidas, esperemos que seja brevemente terminado. Será que até temos sabido cuidar bem deste nosso retângulozinho aqui à beira-mar plantado, não é? Bom, quando vemos estas imagens, que infelizmente são muito recentes ainda para todos nós, se calhar não temos sabido assim cuidar tão bem do retângulo, não é? E é um bocadinho, então, mas não consegues cuidar de 3% do teu território e agora queres mais este todo à tua volta, não é? Ainda por cima, um território que por si só não será fácil de cuidar. E não será fácil de cuidar porquê? Porquê? Porque quando nós impactamos o ambiente terrestre, e aqui temos uma imagem clássica, e a gestão florestal que nós fazemos em Portugal muitas das vezes é isto, é o abate daquilo que é suposto abater e daquilo que não é suposto abater, mas nós conseguimos percepcionar quando isto está a ser feito. Se nós passamos num sítio que costumava a ter árvores e passamos lá e não vemos as árvores, nós percebemos que cortaram as árvores. Não é? Portanto, é algo que não dá para esconder, digamos assim. E, portanto, nós conseguimos ter essa percepção e essa sensibilidade. Algo que não acontece quando, por exemplo, nós vemos esta imagem. Pode ter acabado de passar aqui um super arrastão. Pode ter completamente destruído tudo o que era a vida no fundo desta área, que nós nunca vamos conseguir ter essa percepção. E, de facto, a nossa relação com o mar, do cidadão comum, é uma relação, muitas das vezes, que se resume a isto. As pessoas, todas elas gostam do mar, todas as pessoas gostam de ver o mar, gostam de ir à praia, gostam de fazer atividades náuticas, mas só uma franja relativamente pequena é que, inclusivamente, vai para dentro da água e percebe o que é que há debaixo da água, não é? E consegue ter percepção que o mar é muito mais do que isto. E quando vamos então para as águas que caracterizam o nosso país, que são as águas muito profundas, aí então a quantidade de pessoas que têm uma verdadeira noção do que é esse mar é ainda menor. E isto não se traduz apenas nestas questões de percepção da alteração do ambiente. Também tem que ver, por exemplo, com a nossa própria percepção do que é a vida. Quando nós vemos dois predadores, como um lobo e um tubarão, se nos dessem a escolher, se calhar nós mais facilmente íamos para o pé do lobo, não é? Também seria mais provável ter que nos desse uma dentada e nos levasse um bocado da perna do que íamos para o pé de um tubarão. Provavelmente, se não tivermos ali disfarçados de tartaruga em cima de uma prancha de surf, provavelmente passa por nós e não nos liga nenhuma. Mas esta nossa percepção também, nós temos mais receio daquilo que possa existir dentro da água, de um modo geral, do que existe fora da água. E, portanto, nós não estamos desenhados nem programados para nos sentirmos à vontade dentro da água. E eu acho que essa também é uma das razões. Todos nós, se calhar, inocentemente achamos que conseguimos correr e fugir de um lobo e que dificilmente conseguimos nadar e fugir de um tubarão. E, portanto, nós não temos estas coisas muito bem resolvidas no que diz respeito às coisas que andam dentro da água e que nos podem fazer mal. E dou aqui apenas um outro exemplo, que é, temos aqui uma orca, todos sabem que elas são conhecidas como as baleias assassinas, não é? E dá vontade de perguntar quem é que terá sido o gênio do marketing que, em vez de lhe chamar baleia assassina, não lhe chamou panda do mar, que é uma coisa muito mais fofinha. Se calhar as pessoas tinham muito mais simpatia. E mesmo nas notícias, se o telejornal abrisse a dizer dois pandas do mar atacam veleiro em Sesimbra, não é? É muito menos impactante do que duas baleias assassinas que atacaram um veleiro em Sesimbra, não é? Se calhar achavam que os pandas do mar só queriam brincar, mas as baleias assassinas queriam matar as pessoas. Portanto, esta nossa percepção e a nossa relação com a vida marinha é de facto interessante, mesmo para uma nação como a nossa, que é uma nação iminentemente virada para o mar, ou pelo menos nós assim o achamos, não é? No entanto, de um modo geral, e isto não se aplica apenas a Portugal, aplica-se à população de um modo geral, e inclusive muita da população, que inclusive trabalha nestes temas, eu estava completamente ignorante em relação a este assunto do que aqui vos vou falar. É um trabalho muito recente, foi publicado há um par de semanas numa das revistas de referência dessas nossas áreas da ciência, que é a revista Nature, e que fala precisamente na importância que as baleias têm para que os oceanos continuem saudáveis e continuem a poder dar-nos aquilo que nós necessitamos, nomeadamente muita da proteína que nós consumimos. E nós cá em Portugal somos um dos campeões mundiais no que diz respeito ao consumo do peixe. Basicamente, aqueles seres enormes que ali estão, as baleias, alimentam-se, não apenas, mas em grande parte, de uns organismos muito pequeninos, que não são camarões, mas são os primos afastados dos camarões, que se chamam krill, sobretudo nas águas mais frias dos nossos oceanos. E este krill tem sido muito procurado pela indústria, e neste momento nós temos pescarias direcionadas apenas para este pequeno crustáceo, não para nos dar proteína para nos alimentarmos, mas acima de tudo para fazermos estes comprimidos com os famosos ômega 3. Todos nós agora vimos falar dos ômega 3, que nos fazem muito bem ao coração. É ovos com ômega 3, é pão com ômega 3. O facto é que os ácidos gordos ômega 3, altamente insaturados, que de facto são muito benéficos para a nossa saúde, e, por exemplo, têm efeitos na proteção de doenças relacionadas com o coração, também fazem muito bem ao sistema nervoso central. Mas estes ômega 3 abundam essencialmente nos organismos de origem marinha. E é por isso que as nossas mães nos diziam como o peixinho, que o peixinho faz bem. De facto, faz bem. Sobretudo se for aquele peixe mais gordo, como as sardinhas e as cavalas, por exemplo. Mas, efetivamente, aqui o krill tem muito, muito desses lípidos, desses tais ômega 3. E eles são processados, essencialmente, para fazer estes suplementos alimentares. E, portanto, há pescarias industriais que se destinam única e exclusivamente a explorar este recurso. E porquê é que isto pode ser problemático? Ora, porque só muito recentemente, e como eu digo, este artigo é muito, muito recente, é que se começou a perceber a quantidade de alimento deste krill que as baleias consomem. Por vários constrangimentos técnicos que existiam, não se conseguia efetivamente medir de forma precisa este consumo. E, à boa maneira da natureza, tudo o que entra tem que sair. E, portanto, o que vocês veem aqui atrás foi krill que já passou pela boca e está a sair, sabem muito bem por onde. E, portanto, este processo que aqui está é extremamente importante para disponibilizar ferro, que é um nutriente limitante para que os nossos oceanos produzam vida, para que as microalgas, o fitoplâncton, se possa desenvolver. E esse fitoplâncton é o alimento preferencial do tal krill, que é o alimento das baleias. E o que nós temos verificado é que, antes da pesca industrial da baleia, segundo os cálculos destes cientistas, as baleias deveriam consumir, em todo o mundo, cerca de 430 milhões de toneladas de krill, antes da pesca industrial. Só para terem noção da enormidade de biomassa que isso é, todo o peixe que nós pescamos em todo o mundo durante um ano não chega a esta quantidade. E nós sabemos que, neste momento, estamos a pescar demais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, antes de existir a pesca industrial da baleia, a quantidade de biomassa de vida que havia nos oceanos era muitíssimo superior àquela que existe atualmente. E isto também tem a ver com um outro processo que já tem sido estudado e tem sido debatido, não apenas para estas questões do mar, mas para muitas outras questões, que é a mudança de percepção, a chamada mudança de baseline, a mudança de referência. Aquilo que nós achamos que é um stock com muita biomassa, não é a mesma coisa que o meu pai achava e não é a mesma coisa que o meu avô achava, nem que o meu bisavô achava. Uma pessoa que hoje anda na pesca do bacalhau e diga há muito bacalhau neste local, se falasse com o seu bisavô que andava a pescar exatamente no mesmo local, ele ia lhe dizer aqui não há peixe nenhum. É esta mudança da nossa percepção que existe e nós não conseguimos ter noção destas mudanças, precisamente porque não acompanhamos durante tanto tempo essa escala de tempo. Hoje em dia, há uma corrente muito grande de investigadores que defende que é fundamental proteger aquilo que se chama a megafauna marinha, os grandes predadores, como é o caso destas baleias, que são predadoras de camarões, mas são predadoras, efetivamente, porque eles são fundamentais para a tal reposição da cadeia alimentar dos gigantes. Ou seja, sem as baleias consumirem krill em grandes quantidades, não há a fertilização em ferro que os oceanos necessitam para terem a produtividade das microalgas, microalgas essas que vão alimentar os camarões, e temos aqui um chamado círculo, ou curto-circuito de nutrientes, digamos assim, o termo em inglês é o loop de nutrientes, que é fundamental para que estas coisas possam funcionar. Mas não é só aqui que isto acontece. Nós também temos aqui uma representação da distribuição vertical das diferentes regiões, digamos assim, da coluna d'água. E, de facto, a maior parte das nossas águas são águas profundas. E há um intervalo em particular, que é o chamado intervalo mesopelágico, que vai ali desde os 200 até 800, 900 metros de profundidade, talvez um pouco mais. E pensa-se que nesse intervalo possa estar 90% da biomassa de peixe que existe em todo o mundo. E, acima de tudo, vivem lá uns peixinhos que não são muito grandes, terão, se calhar, um pouco mais de um palmo, dois palmos. São extremamente importantes porque estes peixes passam o dia em grandes profundidades, mas durante a noite vêm para a superfície e é aí que se alimentam. Alimentam-se em grande quantidade e essa alimentação sequestra carbono. E, portanto, esse carbono que é retirado da superfície é depois passado para as águas profundas, onde os peixes acabam por excretar e também por morrer de forma natural, ou por serem comidos. E esta remoção de carbono da superfície, para a profundidade, é extremamente importante para contribuir para este combate que nós estamos a fazer, para tentar diminuir de alguma maneira a quantidade de carbono que se vai acumulando no nosso planeta. E, portanto, depois de se descobrir isto, qual é que foi a grande ideia? Se há muito peixe, então vamos pescá-los. E vamos pescá-los como? Industrialmente. E qual é que é o argumento? São tantos que nunca os podemos sobreexplorar. E vão dizer, e há muitos estudos que têm sido produzidos, a dizer, estes estoques nunca vão colapsar. Podemos pescar à vontade, porque a biomassa de peixe é grande, nós nunca vamos conseguir fazer mal a estes estoques. E o que é que isto nos traz à cabeça? Um filme que já foi visto muitas vezes e que já teve vários remakes e que acaba sempre da mesma maneira. Temos aqui as imagens que todos nós conhecemos bem aqui da nossa região, da pesca ao bacalhau, com os dóris, com a pesca à linha, e não foi essa, porque essa, enquanto foi praticada aqui, isto começa em 1850, enquanto foi praticada aqui, os estoques aguentaram. Qual é que foi o grande problema? Foi o advento da pesca industrial, o desenvolvimento tecnológico, e de facto pescarmos a um ritmo que conseguiu fazer colapsar aquilo que todos nós achávamos que era impossível de fazer colapsar. Portanto, esta história de que há muita biomassa, vamos pescar, nunca vamos conseguir destruir este estoque, a história já nos mostrou que isso não é assim e que, de facto, quando o homem quer muito fazer essa catástrofe acontecer, ele efetivamente consegue fazê-lo e consegue fazer colapsar estes estoques. E, portanto, nós não conhecemos estes organismos, mas o que nós queremos fazer é pescar. Para quê? Estes peixes nem sequer são usados para consumo direto. Eles vão ser provavelmente processados para serem transformados em farinhas, para depois irmos fazer os outros peixes que nós gostamos de comer. Salmão, dourado, arrobalos, atuns. E, portanto, nós continuamos a não aprender com os nossos erros. E, mais uma vez, quando nós olhamos para o que eram os estoques de bacalhau antigamente e para o que é agora, é quase anedótico quando nos dizem que o estoque está a recuperar. Porquê? Eu, imaginem, tinha um pomar com 100 árvores. Cortei 98, fiquei com 2 e disse, não posso cortar mais árvores. No ano seguinte já tinha 4. Olha, o meu pomar duplicou, já posso voltar a cortar árvores. É mais ou menos este a forma que nós temos de pensar, ou seja, é a tal mudança de percepção. Se nós não soubéssemos inicialmente que tínhamos lá 100 árvores, esta conversa até poderia fazer sentido. Mas nós continuamos a perpetuar este erro de forma continuada, esta forma de olharmos para o mar. Este é o principal desafio que nós temos, não só para o mar português, mas para todo o mar de um modo geral, é como é que nós podemos cuidar daquilo que não vemos e, sobretudo, daquilo que não conhecemos. Este aqui é o grande desafio. Nós temos ainda uma necessidade muito grande de conhecer o nosso mar. E quando se diz que nós conhecemos melhor a Lua do que conhecemos o fundo do nosso mar, é realmente verdade. Porque o homem já foi mais vezes à Lua e aterrou mais vezes na Lua do que esteve no ponto mais profundo dos nossos oceanos. E, portanto, por isso é que muitas vezes também chamam ao mar muito profundo o chamado inner space, o nosso espaço interior, digamos assim. Estas imagens, podem até parecer imagens muito coloridas e de zonas tropicais, são todas de águas portuguesas. Nos Açores podemos encontrar os tubarões-baleia, em Sesimbra temos os jardins com gorgónias, aqui na nossa Ria da Aveiro, na Barra, podemos ver estas lenças marinhas muito bonitas e estes camarões limpadores, que parecem de recife coral, são muito abundantes na Ilha da Madeira. Portanto, até para nós, que somos portugueses, se calhar não temos a percepção que esta vida marinha é extremamente rica e hoje, felizmente, vão havendo alguns documentários de natureza muito interessantes, e ainda muito recentemente houve um, que nos deu a conhecer a riqueza da vida marinha dos mares sob jurisdição portuguesa. Porque, de facto, há este grande desconhecimento. E porquê que há este grande desconhecimento? Bom, em parte, porque durante muito tempo esta foi a máxima. Nós não tínhamos, de facto, um rumo para aquilo que nós queríamos que fosse a nossa relação com o mar. A nossa relação com o mar era uma relação muito de extrair o que o mar nos dava, sem perceber muito bem qual é que era o que nós tínhamos a pagar em troca. E, portanto, quando não se tem uma estratégia, quando nós não sabemos para onde vamos, nenhum vento é favorável, e eu acho que foi por isso que durante tantas décadas nós andámos literalmente a marcar passo nestas questões ligadas à economia do mar. Muito recentemente foi aprovada e foi apresentada aquilo que é a Estratégia Nacional para o Mar para 2030. Foi um documento muito debatido, com muitos contributos. Obviamente, poderia sempre fazer-se melhor. Há sempre gente que vai ser crítica em relação ao documento. Mas, na minha opinião, pior do que ter uma má estratégia é só não ter estratégia nenhuma. É o tal não saber para onde é que se vai. Estes documentos estão disponíveis online. Podem ser descarregados por qualquer pessoa que queira ler. Não só a estratégia, mas, acima de tudo, o plano de ação, que é como é que nós vamos implementar a estratégia. Porque era isso que, acima de tudo, falhava durante muito tempo na nossa estratégia nacional para o mar. Nós éramos muito ambiciosos em querer fazer coisas, mas depois ninguém dizia como é que se ia fazer. Estás a lembrar um bocadinho aquela história do diretor da empresa que dizia: eu quero que você me faça um elefante voador. E o empregado dizia-lhe: olha, mas eu não sei, não há elefantes voadores. Eu tenho a visão, agora você desenrasca-se. Era um bocadinho assim. Tínhamos a visão, tínhamos a estratégia, mas ninguém sabia como é que se iria implementar a estratégia. E, de facto, foram criados 10 objetivos estratégicos, que eu já vou falar um pouco deles também. Foram criadas áreas de intervenção prioritárias, e mesmo assim é extremamente ambicioso. É verdade que é uma estratégia a 10 anos, mas dentro desta estratégia há indicadores muito bem marcados para nós percebermos se estamos a cumprir a estratégia ou não. E isso é que é importante. Nós conseguimos avaliar se estamos no bom caminho para atingir os nossos objetivos ou se continuamos apenas a desejar fazer coisas sem regras claras. O que é muito importante referir é que esta visão que há para o mar, a promoção de um oceano saudável, como está aqui escrito, para potenciar o desenvolvimento azul sustentável, o bem-estar dos portugueses, e afirmar Portugal como líder da governação do oceano, apoiado no conhecimento científico. Ou seja, não só nós queremos tirar proveito do mar que nós temos, mas, acima de tudo, tem que, de uma vez por todas, passar a haver um reflexo direto no bem-estar dos portugueses, a todos os níveis, e capitalizar em cima desse recurso, porque senão as pessoas não vão valorizar esse recurso se não sentirem que alguma coisa de bom acontece nas nossas vidas. Nós temos esta percepção que queres viver ao pé de um pinhal ou queres viver num sítio onde não há árvores? Bem, eu se calhar prefiro viver ao pé de um pinhal porque o ar é mais puro, digamos assim, é mais limpo, seja o que for. Nós não temos esta percepção com o mar, não temos percepção de como o mar nos pode afetar positivamente e pode, de facto, beneficiar as nossas vidas. Aqui nós vemos os tais 10 objetivos estratégicos para a década, para a Estratégia Nacional para o Mar. Eu destaco aqui, obviamente, o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a inovação azul, que são, de facto, fundamentais. É isto que vai conseguir começar a capitalizar, começar, de facto, a traduzir este potencial em riqueza para os portugueses, de preferência para muitos e não apenas para os do costume. E, essencialmente, esta questão, que esta, assim, nunca é demais, e é também por isso que nós estamos aqui hoje, a questão da educação, da formação, da cultura e da literacia do oceano. Tal como há 20 anos ninguém se preocupava em pôr o papel no papelão nem o vidro no vidrão, hoje em dia não passa pela cabeça de ninguém não se fazer isso. E é esse tipo de cultura que tem que começar a ser incutida nestas gerações mais novas, esta tal literacia do oceano, e, acima de tudo, as pessoas perceberem que, tal como nós não devemos achar bem que se manda abaixo um pinhal só porque sim, também não devemos achar bem que se destrua o nosso mar só porque sim. E, de facto, esta literacia azul tem vindo a começar a dar cada vez mais frutos, e isso sente-se nas gerações mais novas. Eu tenho lá duas amostras em casa, que são um excelente barómetro para nós percebermos como as coisas mudaram e como cada vez mais as novas gerações estão despertas para estas questões. Mas não é só Portugal tem esta Estratégia Nacional para o Mar. As próprias Nações Unidas decretaram esta década como a década dos oceanos. 10 anos, 10 desafios, 1 oceano. E, de facto, também são objetivos bastante ambiciosos. Eles chamaram aqui os desafios. O primeiro, que está muito na ordem do dia, o entender e vencer a poluição marinha. Ou seja, mais do que preocuparmos em como é que vamos combater a poluição, é preciso perceber o que é que fontes são essas que causam a poluição. A proteção e o restauro dos ecossistemas e da biodiversidade. E aqui tenho uma imagem que não é da nossa ria, mas podia ser. As pradarias de ervas marinhas, onde nós temos o famoso molisso, que não eram só estas ervas marinhas, mas também outras coisas misturadas, mas que são habitats prioritários de conservação e que são extremamente importantes para, mais uma vez, conseguirmos sequestrar o carbono que continuamos a mandar para a atmosfera com a queima dos combustíveis fósseis. Alimentar de forma sustentável a população global. Há um perigo iminente e crescente de termos cada vez mais pessoas a passar fome e, infelizmente, os últimos dados das Nações Unidas demonstram que os níveis de fome a nível mundial atingiram valores que há muito tempo não se via. e os oceanos terão, de facto, um papel fundamental. Aquilo que hoje em dia são chamadas as comidas azuis, as blue foods. Mas não estaremos a pensar, provavelmente, em peixe. Estaremos a pensar, sobretudo, em algas e também em outros organismos, como, por exemplo, os bivalves. Nós, mais uma vez, não conseguimos ter esta percepção dentro de água como temos fora de água. Vou dar aqui um exemplo que eu até costumo falar aos meus alunos, que é o caso do atum. Nós, em terra, não temos nada que se assemelhe ao atum do ponto de vista do que é um predador como o atum. Nós, se tivéssemos um lobo e tivéssemos um monstro que comia lobos, e depois tínhamos um monstro que comia o monstro que comia os lobos, isso é um atum. Para nós termos uma ideia, uma amêijoa, do ponto de vista da cadeia alimentar, está ao mesmo nível de uma vaca. Porquê? A vaca come erva, as amêijoas comem microalgas. Isto para nós é difícil de interiorizar, não é? Mas, no entanto, é esta a nossa mudança de paradigma que tem que ser feita. Porque quando nós queremos comer douradas, robalos ou atuns, é a mesma coisa de andarmos a comer leões, tigres e lobos. Ou, às vezes, nem isso. E, portanto, temos que mudar a nossa forma de nos relacionar com aquelas comidas que são obtidas a partir dos oceanos. Também temos que desenvolver uma economia oceânica sustentável e equitativa. Isto é muito importante. Porquê? Porque muitas das populações que mais dependem do oceano para sobreviver, por exemplo, os pequenos países ilha que existem nos oceanos, aqui perto de nós temos, por exemplo, Cabo Verde ou São Tomé, esses países sofrem imenso com a pesca industrial que está a fazer desaparecer o peixe daquelas ilhas. Por exemplo, em Cabo Verde, o número de pescadores artesanais que têm morrido anualmente é cada vez maior, porque eles cada vez têm que se afastar mais das suas ilhas para conseguir ter algum peixe para apanhar. E, obviamente, que não têm barcos propriamente XPTO para conseguir afastar isso e, portanto, há cada vez mais desastres a acontecer. Temos que também olhar para o oceano e aprender com as soluções do oceano para combater as alterações climáticas. E, mais uma vez, ecossistemas como estas, pradarias, ervas marinhas, são importantes para sequestrar aquilo que se chama o carbono azul. As pradarias e as florestas de algas são extremamente eficientes e há quem diga até que sejam até mais eficientes do que as próprias florestas, as próprias aves, a sequestrar o carbono. E, portanto, é muito importante contribuir para que estes ecossistemas voltem a ficar saudáveis para nós podermos aprender, digamos assim, com a natureza. Temos aqui depois os restantes desafios. Expandir o sistema global de observação do oceano é muito importante para conseguirmos perceber quando é que vão acontecer catástrofes, por exemplo. Há projetos muito interessantes que estão a utilizar, por exemplo, os mexilhões para perceber quando é que, por exemplo, estão a ocorrer vagas de calor. Não sei se estão recordados, não há muito tempo houve uma vaga de calor que atingiu o Canadá e aquelas imagens daquela mortalidade imensa de tudo o que estava naquelas zonas que foram afetadas por aquela zona de calor, da fauna marinha, sobretudo, é impressionante. E há projetos muito interessantes onde os mexilhões, por exemplo, são utilizados como sensores naturais para prevenir essas questões. Ou pelo menos para ajudar a prever que elas vão acontecer. Criar uma representação digital do oceano é outro grande desafio da década. Mais uma vez, a capacitação, ou seja, dotar as pessoas de habilidade, conhecimento e tecnologias, todos os cidadãos, a literacia oceânica, e acima de tudo mudar esta forma que nós temos de nos relacionar com o mar. A primeira vez que eu estive num projeto em que estávamos a tentar avaliar, digamos assim, quanto é que valia o mar português, era incrivelmente diferente a forma como alguém com uma formação em biologia como eu olhava, por exemplo, para um recurso vivo marinho, e como um economista olhava. Eu, por exemplo, via muita riqueza no peixe que estava no mar. E para o economista ele dizia, não, enquanto o peixe não for pescado, para nós é um vale zero. E, portanto, durante muito tempo, tudo o que estava no mar, mesmo que estivesse num estado pristino, era um inerte, no fundo, para alguém que fosse de economia. Felizmente, essa visão tem vindo a mudar, e hoje em dia fala-se muito na bioeconomia, na valorização dos recursos biológicos que possam ser extraídos de forma sustentável e que se auto-renovem. Daí ser tão importante, hoje em dia, falarmos, por exemplo, das algas, que são, de facto, algo que pode mudar a nossa relação com o oceano. Para além disso, temos a Estratégia Nacional para o Mar, a Década dos Oceanos das Nações Unidas, e temos ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também das Nações Unidas, em que temos um em particular, que é o desafio, aqui o objetivo número 14, que é aquele que diz respeito à proteção da vida marinha. tem como grande objetivo conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É, mais uma vez, algo que é muito bonito de se dizer, mas que se não tiver um plano de ação, fica muito difícil de perceber se estamos a ir no bom caminho ou não. E as Nações Unidas têm esse sistema de monitorização, se nós estamos efetivamente a contribuir ou não estamos a contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável e o quão desviados estamos da rota ou não para os atingir. Mas realmente, com tantos desafios, por onde é que nós devemos começar? E o que é que nós podemos fazer? E, acima de tudo, como é que podemos fazer? Porque, de facto, aparentemente, estamos todos cheios de boas intenções, mas é preciso irmos além das boas intenções. E, na minha modesta opinião, se eu conseguir fazer com que o comando funcione, resume-se a isto. Pensar globalmente, mas agir localmente. Porque, senão, é muito fácil nós ficarmos a olhar para estes desafios à escala global e sentirmos-nos impotentes. O que é que eu vou poder fazer para deixarem de passar baleias? O que é que eu vou poder fazer para deixar de haver super arrastões a pescar onde não devem e como não devem? Mas, de facto, é este aspecto. Este tema em particular foi aquele que eu selecionei para a minha vida profissional nos últimos anos, que é o combate à pesca ilegal, que é, de facto, um dos piores flagelos que nós temos para a proteção da vida marinha. O acrónimo em inglês é IUU, Illegal, Unregulated and Unreported Fishing, ou seja, a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. E foi criado um índice, que está disponível online, que todos podem consultar, em que quanto mais alto é, pior. E eu fui ver como é que Portugal estava a comportar. Portugal está acima da média mundial, portanto não somos alunos brilhantes. E quando olhamos para a Europa, Portugal está particularmente mal porque é o quinto pior aluno, não é? Não é grande motivo de orgulho. E, portanto, quando olhamos para os países do Atlântico, nós estamos no lugar 10 em 41. Portanto, de facto, este índice vale a pena ir espreitar, vale a pena ir tentar perceber o que é que ele mete, mas quando olhamos para este valor aqui, ainda temos um caminho bastante grande a percorrer. Só a título... Sim, sim?
Chamam de pesca ilegal porque há pesca legal. A pesca legal é regulamentada.
Exatamente.
E a que está fora do regulamento é ilegal.
Exatamente.
Portanto, dizer-se que não há regulamento...
Não, ela está... Aí é que está. É que ela está bem regulamentada. A questão é que quem pesca ilegalmente prejudica-nos a todos e prejudica, sobretudo, quem anda a pescar legalmente. É por isso que é importante agir sobre quem pesca ilegalmente. Porque isto tem, é por isso que há leis para a concorrência, não é? Para não se fazer tal concorrência desleal. Quem anda a pescar ilegalmente, anda a fazer concorrência desleal a todos.
Eu digo aquelas iniciais irregulares, portanto, o I de irregular.
O I é de illegal, unregulated unreported. Porque nós também podemos andar a pescar e não reportar. E se nós não reportarmos o que andamos a pescar, nós não conseguimos saber exatamente o que é que se está a extrair. E, portanto, e isto às vezes até se aplica em países. Um exemplo clássico. Aquelas populações que, de forma, utilizam a pesca como subsistência, por exemplo, em África, e é onde as mulheres têm um papel muito importante para garantir a alimentação da família, em que andam, por exemplo, a apanhar pequenos polvos e pequenos bivalves na zona da baixa mar, mas essa pesca, nenhuma delas é reportada. Portanto, elas não estão a fazer uma pesca ilegal, mas o facto de não ser reportada não ajuda a perceber como é que está a população como um todo. E fica difícil fazer a gestão, mais ou menos, daquilo que nós não conhecemos. Não é? E é nesse sentido que eu acho que é importante lembrar acerca disto. Pois também tem a ver com as bandeiras de conveniência que os navios utilizam, as regras mais ou menos apertadas para a descarga de pescado que os portos têm. Por exemplo, há barcos que fazem pesca ilegal, mas que descarregam, quase por artes mágicas, peixes em portos europeus. E, de repente, o peixe, quando entra para um porto desses, já passa a ser um pescado legal. Portanto, há aqui uma série de questões que eu acho que valerá a pena quem tiver interesse nestas temáticas, e eu acho que vale mesmo muito a pena para, acima de tudo, termos informação e podermos fazer escolhas informadas. Não estou aqui a dizer quem é que está certo, quem é que está errado. Eu acho que nós devemos todos é procurar informação e tentar depois compreender como é que as coisas funcionam. Estas imagens são todas retiradas aqui em Portugal. Todas têm a ver com pesca ilegal. A questão de sardinha apanhada fora da época ou quando a cota já foi esgotada, o meixão, que é um clássico, todos os anos são apreendidos muitos, muitos milhares, para não dizer milhões de euros em meio-chão. E, de facto, o crime compensa, porque senão esta atividade não continuava. Há apanha ilegal da mesma, sobretudo no estuário do Tejo. E aqui, tubarões a ser descarregados de forma ilegal que foram apreendidos no porto de Viana do Castelo. Portanto, tudo o que está aqui foi algo que nos foi retirado a nós, enquanto portugueses, nos foi roubado e, efetivamente, todo o pescado que é apanhado de forma ilegal a nível mundial representa um roubo à população mundial superior, muitas das vezes, aos custos que temos numa guerra ou nas grandes catástrofes naturais que acontecem. E, portanto, é importante que as pessoas percebam isto, este fenómeno, este flagelo da pesca ilegal. E só para terem uma ideia, hoje em dia há redes que se dedicavam ao tráfico de droga que se passaram a dedicar, por exemplo, ao tráfico da mesma. Porquê? É muito mais soft, suave, toda a moldura penal. É muito difícil, por exemplo, que um juiz ponha um telefone sobre escuta de alguém que anda a praticar pesca ilegal e que tenha uma rede organizada dedicada à pesca ilegal. Mais depressa se vai escutar o telefone de um presidente de um grupo de futebol que fez umas falcatruas do que se põe sobre escuta alguém que tenha envolvido nestas atividades. E estas atividades movimentam muito, 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 muito dinheiro. E, de facto, este foi um dos desafios que eu resolvi abraçar, porque fiz uma busca muito simples no Google, em que nós simplesmente coloquei pescado apreendido Portugal. E vejam só as imagens que apareceram na primeira página. É recorrente. Todas as semanas nós temos notícias destas. Todas as semanas há notícias de pescado que foi... E este é aquele que é apanhado. É como os radares, por excesso de velocidade. Todos nós já acelerámos na autoestrada. Mas se calhar nem todos fomos multados, mas já todos prevaricámos. E este é exatamente o mesmo princípio. A quantidade de peixe que continua a ser apanhado de forma ilegal só nas nossas águas é verdadeiramente incrível. Não sei se têm presente uma notícia. Foi durante o pico da pandemia que estava, não era um barco, era uma frota de várias dezenas de barcos chineses a pescar ilegalmente junto às Ilhas Galápagos, em que o governo do Chile teve que mobilizar a Marinha de Guerra e mesmo assim não os conseguiu espantar. Há frotas, não é um barco, não são dois, são frotas inteiras de barcos que se dedicam única e exclusivamente à pesca ilegal e que dilapidam por completo os recursos, sobretudo dos países mais pobres, que não têm meios para fazer a fiscalização e, precisamente, para tentar combater. É de tal maneira que há certos países que já deixaram de apreender barcos de pesca ilegal, sobretudo na Ásia. Eu penso que foi a Malásia. A Malásia passou a afundá-los. Faz o aviso, evacua a tripulação e afunda o barco. Já não apreendem o barco. Vejam só ao ponto que isto chega. É por isso que há tantas tensões ali na zona do mar da China e afins, porque tem que ver, acima de tudo, com estas questões de jurisdição sobre o mar. Não porque achem que o mar é bonito, mas é para poderem continuar a pescar o que lá existe. Estas imagens foram imagens onde participaram algumas pessoas da minha equipa de investigação. Eles estavam heroicamente na retaguarda, depois de entrar a equipa de intervenção. Mas, de facto, este senhor foi preso, era um dos maiores traficantes ligado à transação ilegal da mesma japonesa, que é apanhada no Tejo, com documentação falsa a dizer que foi apanhada no SAD, migra para a Galiza e depois reentra em Portugal como sendo a mesma legal. O que é que fez as autoridades agirem? Será que foi o crime ambiental? Não. Exatamente. Fuga aos impostos. Aí é que Portugal não tolera. Podem dar cabo do mar à vontade. Agora, não pagar os impostos é que não pode ser. E, portanto, aparentemente, a única forma de alguém ir parar à cadeia em Portugal neste tipo de falcatruas é mesmo não pagar os impostos. E, portanto, esta foi a motivação. Esperemos que continuem a fazer este trabalho para ver se as coisas mudam. Este, mais uma vez, não é para julgar ninguém. Não é para dizer que eu é que estou certo e os outros é que estão errados. Isto foram opções que eu tomei, enquanto cidadão, para poder... pelo menos na minha maneira de ver as coisas, poder fazer algo para contribuir para estes desafios. Por exemplo, lá em casa deixámos de comer camarão que não seja camarão da aquacultura. Porque a maior parte do camarão que é pescado por arrasto. E eu tenho muitas dúvidas, podem-me provar o contrário, mas tenho muitas dúvidas que se possa fazer um arrasto para camarão sem impactar de forma muito significativa ao mar. E, portanto, optei, porque não consigo deixar de comer camarão, é verdade. Gosto muito, é talvez a minha comida do mar favorita, e, portanto, optei por comer
camarão da aquacultura e, de preferência, o camarão chamado camarão de tigre, ou black tiger, e não o camarão branco do Pacífico. Porquê? Porque este black tiger, para ser produzido em aquacultura, não se podem utilizar densidades muito altas. É um organismo que, quando nós tentamos esticar a produção para uma escala industrial, adoece com muita facilidade e, portanto, quem o faz tem que o fazer de uma forma mais amiga do ambiente, digamos assim. Outra opção, também gosto muito de comer mexilhão e passo aqui a publicidade, posso fazê-la porque sou uma empresa que está sediada aqui na região, o grupo de armadores Teste e Cunhas, que diversificou a sua atividade e passou também a fazer aquacultura para além de fazer pesca. E, por exemplo, eu adoro estes mexilhões, são os mexilhões da Nova Zelândia, têm muito mais miolo, como podem ver, incomparavelmente mais, mas estes vêm literalmente do outro lado do mundo. E, portanto, estar a trazer comida do outro lado do mundo e com todos os impactos que isso causa, quando podemos comer a mesma comida produzida localmente ou regionalmente ou nacionalmente, acho que não faz nenhum sentido. E lá em casa também adotamos esta prática. Oi? Peço desculpa. Que é douradas e robalos só se forem made in Portugal e vá. Para não dizerem que nós discriminamos os nossos hermanos, também podem ser feitas em Espanha, que é aqui ao lado. E deixámos de comprar peixe que é importado da Grécia e, sobretudo, da Turquia. Porque, embora o peixe que é produzido na Turquia supostamente obedeça às regras da União Europeia, convenhamos que a Turquia e a forma que eles têm de produzir peixe não é bem o mesmo que fazem os produtores na União Europeia. E, portanto, são opções, podem valer o que valem, mas entre não fazer nada e fazer alguma coisa, eu preferi fazer as tais pequenas coisas, agir localmente e, no nosso mundo, mais que não seja na nossa casa, nós temos o poder de tomar estas decisões e de até, e não podemos criticar nem devemos quem o faça, dizer, eu vou deixar de comer peixe. É uma opção. Eu acho que não será, se calhar, a mais adequada, porque ainda não conseguimos substituir completamente todos os nutrientes que vêm do peixe, mais uma vez, na minha opinião, a não ser que tomemos os tais suplementos, mas esses suplementos têm que ir de algum lado. Enfim, talvez daqui por uns tempos estejamos todos a comer comida que seja impressa numa impressora 3D com os nutrientes certos para cada pessoa. Esses tempos estão mais próximos do que nós possamos imaginar. Eu não trouxe aqui nenhuma imagem, mas neste momento já há duas empresas muito grandes a nível mundial que estão a produzir, entre aspas, atum e salmão que é impresso dessa maneira. São células dos peixes que são produzidas em reatores e depois aquilo vai numa impressora 3D e imprime-se o filete bonitinho e é extremamente caro, mas também, quando surgiu o primeiro hambúrguer de carne sintética, também era muito caro e todos os anos o preço cai em metade. Portanto, daqui por uns tempos, vamos ter estes produtos no mercado, como também já temos, por exemplo, os ovos. Há muitos produtos que parece que estamos a comer ovo, mas aquilo na verdade não é ovo, é outra coisa. Portanto, esse tempo há de chegar, não será para amanhã, nem daqui por 5 anos, mas se nós olharmos para o nosso telemóvel e pensarmos como é que eram os nossos telemóveis há 20 anos, se calhar, aquilo que parecia impossível há 20 anos, que era estamos a fazer uma coisa que hoje em dia fazemos de forma banal, que é uma videochamada que estamos a ver a pessoa, hoje em dia é uma coisa normalíssima. E, portanto, se calhar estes tempos são mais próximos do que nós podemos achar. Mais uma vez, todas as mudanças, por muito grandes que sejam, começam com pequenas ações. E é isso que eu queria aqui transmitir hoje. Portanto, o pensar globalmente e agir localmente, nem que o local seja a nossa casa, seja o nosso agregado familiar, seja o nosso almoço ou o nosso jantar, é muito importante para podermos fazer alguma coisa diferente. E para terminar, despeço-me com uma imagem mais alegre. É a imagem do logotipo vivo da Universidade de Aveiro, que está no Ecomar. Acho que somos a única universidade do mundo que tem um logotipo vivo, pelo menos um logotipo marinho. Foi criado com conchas de ostra que eram, entre aspas, um desperdício da produção de ostras, que é feita aqui na Ria de Aveiro. E em vez de andarmos a tirar rocha, que vem de avião do outro lado do mundo, da Indonésia ou das Filipinas, esta foi feita por nós e os nossos peixes palhaço adotaram aqui este pedaço do nosso logotipo para fazer a postura. Eles estão aqui a limpar os ovos que colocaram aqui. E, portanto, de facto, o mar tem estas belezas todas. Temos é que ter presentes que, se as perdermos, elas podem, de facto, nunca mais voltar. E era isto que eu vos tinha para dizer hoje. Muito obrigado por terem vindo.
Momentos da conferência de Ricardo Calado, no contexto da iniciativa promovida pela Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, no Dia Nacional do Mar, nesta conversa Cafés de Ciência. Este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.